Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova continuidade das normas excepcionais para a compra de vacinas. Especialistas cobram computador, treinamento e internet para professores e alunos da educação básica. PEC dos precatórios. Governo admite negociar mudanças para garantir a aprovação da proposta no Senado. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que garante a continuidade de normas excepcionais para a compra de vacinas, medicamentos e insumos para o combate à Covid-19. Uma lei aprovada em março desse ano previa que essas medidas teriam prazo até 31 de julho, mas pela MP aprovada hoje, a lei passa a ter vigência enquanto durar a emergência de saúde pública declarada em razão da pandemia. Repórter Érica Christian.
A medida provisória prorroga a validade das regras excepcionais para a contratação de serviços e compras de vacinas, medicamentos e insumos relacionados à pandemia de Covid-19. Segundo o relator Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, essa simplificação vai valer enquanto estiver em vigor a portaria do Ministério da Saúde de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, o chamado ESPIN. Ele negou problemas de corrupção ao citar uma mudança feita pelos deputados que proíbe a atuação de intermediários nesses contratos e compras.
Com certeza vai minimizar o perigo da corrupção, da interferência, daqueles que sempre parecem se aproveitar, né? A CPI da Covid deixou claro isso aí, quando sempre aparecia intermediário querendo ganhar dinheiro com isso.
Outra mudança feita pelos deputados autoriza a União a recontratar, renovar ou prorrogar por mais de um ano os contratos do projeto Mais Médicos. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, descartou a possibilidade de veto.
O governo tem o compromisso de não vetar essa renovação, essas prorrogações desses contratos. É a informação que acabei de colher junto ao Ministério da Saúde.
Aprovada pelo Senado, sem mudanças, a medida provisória segue para a sanção presidencial.
O uso do Fundo de Segurança Pública contra Mortes no Trânsito avançou na Comissão de Assuntos Econômicos. A ideia é utilizar recursos do fundo para apoiar a construção, ampliação ou reforma de unidades de agentes de trânsito, além do treinamento desses profissionais. Repórter Bruno Lourenço.
O relator Otto Alencar, senador do PSD da Bahia, defende que o dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública possa ser usado também na construção, ampliação e reforma de instalações de agentes de trânsito, aquisição de materiais e treinamento desses profissionais.
Esses recursos sendo aplicados no treinamento, na capacitação de todos os agentes de trânsito, eles vão contribuir muito com os bombeiros, com todo o setor de segurança também promovida pelo Estado. Eu acho que essa união, essa articulação e esse investimento, sobretudo para treinamento, capacitação e educação no trânsito, são fundamentais.
Para ter direito aos recursos, o Estado ou município precisa ter o órgão responsável pela segurança viária com os agentes de trânsito estruturados em carreira.
E a Comissão de Assuntos Econômicos adiou a leitura do relatório sobre o projeto que cria um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. A proposta cria um imposto de exportação sobre o petróleo bruto. Antes de analisar o projeto, a comissão decidiu aprovar um convite aos ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para debater a alta da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A princípio, a audiência está marcada para a próxima terça-feira. Em audiência pública para debater os impactos da pandemia da Covid-19 no ensino, especialistas analisaram estratégias para recuperar as perdas na educação básica. Eles defenderam capacitação e infraestrutura nas escolas. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
A coordenadora do Fórum Nacional de Educação do Campo, Clarice Santos, declarou que a postura do Estado na pandemia de Covid-19 excluiu as comunidades rurais, como extrativistas, quilombolas, agricultores, ribeirinhos e indígenas, do acesso ao ensino pela falta de tecnologia. Para garantir o alcance e a regularização dos estudantes, ela defendeu o fornecimento gratuito dos equipamentos para aulas remotas. E para evitar a evasão escolar, o diretor da Educafro, Frei Davi Santos, pediu a criação de bolsas de estudo para jovens negros, além da instituição de aulas via televisão ou rádio e a flexibilização do calendário escolar. O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, destacou que é preciso ter um olhar especial para populações que possuem um histórico de segregação social para garantir a educação de qualidade.
São populações que merecem de todos nós um olhar muito especial, concentrado, uma história de marginalização para as quais temos que trabalhar para que o direito à educação de qualidade aconteça.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, avaliou que a pandemia evidenciou a desigualdade social no país.
A crise sanitária teve o aspecto positivo de trazer à luz a situação de desvantagem educacional que é causada pela pobreza material e que atinge uma parcela expressiva da nossa população em idade escolar, que a maior parte dessa juventude é constituída principalmente por crianças e adolescentes afrodescendentes que perfazem a maioria dos brasileiros vivendo na linha de pobreza.
O governo admitiu negociar mudanças na PEC dos precatórios para garantir a aprovação da proposta e o pagamento do Auxílio Brasil. Senadores contrários ao texto defendem um remanejamento dentro do orçamento para bancar o novo programa social. Voltamos com a repórter Érica Christian.
Segundo o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a PEC dos precatórios poderá ser votada na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Ele se reuniu com os senadores José Aníbal, do PSDB de São Paulo, e Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, autores de propostas alternativas, e Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O governo corre contra o tempo porque, ao adiar o pagamento de precatórios e ampliar o teto de gastos, terá recursos para bancar o Auxílio Brasil. Fernando Bezerra Coelho admitiu mudanças na PEC para garantir a sua aprovação nos próximos dias.
Nós vamos aprofundar a discussão dentro do governo em relação às sugestões que foram trazidas, como também deixamos algumas sugestões para análise dos senhores senadores e que esperamos podermos avançar nessa questão.
Ao defender a criação do Auxílio Brasil, o senador José Aníbal afirmou, no entanto, que não será necessário adiar o pagamento dos precatórios e ampliar as despesas públicas.
Nós queremos imediatamente criar as condições para pagar o auxílio emergencial de R$400 por mês. Isso é um propósito absolutamente comum. Conversamos com o líder sobre a busca desses recursos.
Entre os destaques das propostas alternativas está o remanejamento de verbas dentro do orçamento para pagar o Auxílio Brasil com dinheiro das emendas parlamentares.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um balanço da participação brasileira na COP26. Temas como desenvolvimento sustentável, agricultura de baixo carbono, energia renovável e, especialmente, o desmatamento ilegal foram destacados pelo presidente. A reportagem é de Pedro Pincer.
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, terminou na última sexta-feira em Glasgow, na Escócia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que esteve no evento, fez um balanço da participação brasileira na conferência, onde foram abordados, junto à comunidade internacional, temas como desenvolvimento sustentável, agricultura de baixo carbono, energia renovável e, especialmente, o desmatamento ilegal.
Enfatizamos a necessidade de combater o problema grave que temos do desmatamento ilegal, que tem prejudicado o meio ambiente, mas também a imagem do Brasil e os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Enfatizamos que temos ampla legislação a respeito e defendemos a necessidade de que as leis sejam cumpridas no Brasil.
Pacheco informou que o Brasil, em conjunto com mais 100 países, comprometeu-se a contribuir para uma redução de 30% nas emissões globais de metano até 2030, sobre o nível observado em 2020, o chamado Acordo do Metano. O presidente do Senado disse que a Casa tem um papel central para que a pauta ambiental seja uma prioridade brasileira. A próxima Cúpula do Clima será realizada em novembro de 2022, no Egito.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.